Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida.
Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 15. Eu vou fazer uma trilogia de mensagens aqui. Vou falar dessas três primeiras parábolas de Lucas capítulo 15. Na verdade, são as três parábolas, né? Capítulo 15 só tem as três parábolas que falam sobre perdas. A primeira fala sobre a ovelha perdida, a segunda sobre a moeda perdida e a terceira fala sobre os filhos perdidos. Dois filhos que se perderam. Então você vai acompanhar comigo a leitura dos versículos de 1 a 7. Então essas três parábolas são muito interessantes para a gente introduzir aqui. Primeiro ela fala de algo que se perdeu fora de casa, longe de casa, que se perdeu no campo, a ovelha perdida. A segunda fala de algo que se perdeu dentro de casa, debaixo de algum móvel. A moça vai lá limpar, acende uma lâmpada para procurar. E a terceira parábola fala de algo que se perdeu fora de casa e de algo que se perdeu dentro de casa. Porque os dois filhos se perderam. Um se perdeu quando saiu de casa, mas o outro se perdeu dentro de casa, porque ele não tinha um coração ali com o pai, ele tinha um coração nas coisas que o pai tinha, e ele não se alegrava com a volta do irmão. Então são, na verdade, dois filhos perdidos. Hoje nós vamos falar dessa ovelha. Amém? Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa? Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Aqui nesse texto nós vemos marcas de um pastor de ovelhas. Hoje é comemorado o dia do pastor, segundo domingo de junho, e essa parábola veio então ao encontro para a gente poder conversar nessa noite. Primeira coisa, primeira marca na vida de um pastor é que ele tem ovelha para cuidar. Pastor tem que ter ovelha, porque pastor não é título, pastor é uma função. Então, se você encontra, e tem muitos preletores que falam, pregam em conferências, olha, é o pastor fulano, é o pastor ciclano, mas ele não tem um rebanho pelo qual ele é responsável. Ele pode ser um preletor, ele pode ser um professor, mas pastor ele não é. Por quê? Porque ele não tem um rebanho. E aqui nós encontramos aqui um pastor que tem ovelhas. Não eram muitas, eram 100. Tinha aquele rebanho ali. Então, um pré-requisito para alguém, para que alguém receba esse título de pastor, é que ele tenha uma vocação e também que ele tenha um rebanho. E nós vemos hoje em dia muitos homens que são chamados de pastores, têm carteirinho. Esses dias eu precisei, eu não tinha carteirinha de pastor. Aí eu precisava fazer visita no hospital. A moça falou: vou deixar você entrar, mas precisa da carteirinha. Enquanto eu aguardava, eu fiz uma. Eu tenho uma carteirinha, vou fazer aqui. Eu fiz uma carteirinha, deixei salva, né, no celular. Imprimi, plastifiquei. E fiz a carteirinha. O nome da igreja, o CNPJ, o número de documento. É a data de nascimento, a data que eu tomei posse como pastor da igreja. Ela está aqui no meu bolso. Mas o que que isso é tão importante assim? Identificação, talvez, por capelania. Mas, na verdade, o que indica se um homem chamado de pastor é um pastor é se ele tem um compromisso com pessoas. Se ele tem a vida dele dedicada a um grupo que ele pode chamar de rebanho, não seu rebanho, porque eu não sou dono de rebanho nenhum. Eu sou pastor do Supremo, eu sou co-pastor com o Supremo Pastor das nossas almas. Muitos pastores desses aí que se parecem pastores, Eles permanecem, eles têm um estilo, mas eles não são. Eles trabalham com o rebanho, eles lideram ali o rebanho, permanecem até que algo melhor não apareça. É um conhecido meu, está no interinato em uma igreja, e o pastor pediu a licença de 4 meses para voltar a embarcar. Mas ele já estava com o coração dele, já longe, já 5 anos atrás, 4 anos. Saudade, quando ele jogava uns 20 barão no bolso, cavucava. Mas ele sentiu-se chamado e foi para uma igreja e pagava só 7. Só 7. 7 mil, bastante dinheiro. Mas ele não estava satisfeito, então ele pediu para fazer um teste. E a igreja então não aceitou. Não. Se ele quer embarcar, que ele embarque, que ele volte para a vida dele, mas nós não podemos ter um homem à frente aqui dessa igreja com seu coração dividido. E a Bíblia fala que o coração de quem se envolve com a obra de Deus, ele não pode ser dividido. O soldado, quando ele está regimentado para a guerra, ele não pode ficar sendo seduzido pelas riquezas do mundo, porque sempre vai ter algo melhor. Mas o pastor, que não é o pastor, e a Bíblia chama esse de mercenário, ele fica até que apareça algo melhor, até que o perigo não apareça. Abra sua Bíblia em João capítulo 10, de 11 a 13. As palavras do próprio Jesus sobre isso. João capítulo 10, de 11 a 13. Diz assim: eu sou o bom pastor. Está bonita a imagem que eu tenho que ver, né? Eu sou o bom pastor. Cadê? Vou até pedir para ele jogar um negócio aqui. Aqui, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida, dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Meus irmãos, aqui nós vemos que esse assalariado, ou em outras versões fala mercenário, ele é uma pessoa que ele serve ao propósito de cuidar das ovelhas até que algo que ofereça perigo, até que algo não chegue ali lhe incomodando. Então ele parece, tudo indica que é, mas ele demonstra não ser quando ele é ameaçado ou ele é seduzido. Então ele deixa o rebanho porque ele não tem compromisso com aquelas ovelhas. Esses tipos, meus irmãos, não se doam, não se entregam ou encaram inimigos do rebanho. Quando o perigo chega, o que eles fazem? Perna para que te quero. O rei Davi, quando encarou o gigante Golias, ele não foi com coração de soldado, ele foi com coração de pastor. E quando o rei Saul não queria que ele lutasse, ele falou: rei, quando as ovelhas do meu pai foram atacadas por um urso, eu estraçalhei o urso como quem pega um cachorro. Eu lutei com um leão, então eu vou encarar aquele gigante de uma maneira diferente. O pastor de ovelhas, ele deve estar disposto a se dar. Morreu quinta-feira, tinha desaparecido o pastor Francisco, lá no Nairobi. Ele é membro aqui da Igreja Batista Jardim Aeroporto. Ele é missionário, tem esposa, a filha dele está aqui em Macaé, ele estava com a esposa lá, filho. Acho que está fazendo algum curso aqui. Ele foi sequestrado no centro lá de Nairobi. As câmeras viram, ele foi colocado dentro de um carro por 2 homens. E dentro do carro eles o mataram e queimaram o carro. A própria esposa deu notícia. Ele precisava estar lá na maior favela do mundo, lá no deserto de Nairobi. Ele precisava estar lá no meio do islamismo que avança, dos mercenários que atacam no deserto, das pessoas que são contra o Evangelho. Não, ele estava lá porque ele ama. Ele eles se entregaram para uma missão, para um propósito. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 20, versículo 24, a consciência do propósito de Deus é que mantém um ministério, é que mantém alguém de pé, mesmo passando por lutas e dificuldades. Atos capítulo 20, verso 24. O pessoal queria parar Paulo, mas ele disse: não, eu vou prosseguir. E a partir do verso 22 diz assim: agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça. Atos 10, de 22 a 24. Olha o aviso que o Espírito Santo dava para ele. O Espírito Santo me assegura que em todas as cidades que eu passar virão prisões, virão perseguições, mas eu vou prosseguir porque eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, eu tenho algo para fazer muito maior do que eu. O ministério pastoral é algo muito maior do que o pastor, é muito maior do que a sua família, é muito maior do que a igreja que ele está, porque foi Deus que deu. Então você pode encontrar os mercenários, vai encontrar muitos. Estão dispostos a cuidar de trabalhar uma igreja pelo dinheiro que recebem, pelo prestígio. Prestígio seduz muito, eu não sei que prestígio. O pastor tem, não sei que prestígio. Só se fosse famosos aí. Prestígio. Pastor, mas o pessoal vai dar. Só gosta de botar aquela roupa. Fala, senta aqui, pastor. E aí bota aquela cadeira maravilhosa, acolchoada, dourada. Ele senta aqui. Eu não tenho nada mais incômodo no mundo que sentar num culto aqui na frente, se não for falar. Eu fui uma vez numa igreja, acompanhando um amigo meu, e aí ele falou, eu sentei lá na frente, quietinho, vem pra cá. Ele não sabe se levanta a mão, não dá nem para cantar direito, porque está todo mundo te olhando ali. Aí todo mundo numa cadeirinha ruim dessa, eu com a acolchoada aqui, eu ficava com vergonha disso aqui. Mas tem gente que é tão vaidoso, gosta desses pequenos privilégios, pequenas honras humanas. Mas quando o Supremo Pastor vier e cobrar, ele não vai cobrar se eu sentei na cadeira de ouro ou se eu sentei na cadeira de plástico. Ele vai cobrar assim: o que você fez com o ministério que eu confio com você. E por muito tempo, meus irmãos, muito tempo, eu recebi a minha chamada para o ministério pastoral com 20 anos de idade, com 45, com 19. Ainda quando cheguei na igreja, Deus falou comigo. E eu comecei a pregar em congregação, em grupo, aniversário de adolescente, fazer evangelismo, visitar pessoas, carregar os crentes na Kombi, ir no culto nas roças. Fui para a escola de missões, eu não tinha estudado nada, eu tinha parado de estudar em sexta série. Deus me preparou tudo para que eu pudesse, então, fazer um curso de missões, ser obreiro lá em Minas, depois, então, fazer a faculdade de teologia. Agora, o mais importante não é a capacitação intelectual de um pastor. Isso é importante. É muito bom que ele tenha. É muito bom que ele estude a Bíblia, que ele leia ela toda, que ele tenha capacidade de falar, que ele consiga interpretar um texto, que ele tenha sabedoria, pelo menos para buscar em um dicionário. E até para isso, você tem que ter conhecimento para ir lá no dicionário de grego, ter uma palavra, isso é excelente. Mas o que define um pastor, definitivamente, não é o seu conhecimento teórico, não é o academicismo. O que define um pastor é a disposição que ele tem para estar com suas ovelhas, para dar sua vida pelas ovelhas, para cuidar de gente, para visitar pessoas, para orar pelas pessoas e sofrer. Sofrimento faz parte desse processo, não dá nem para reclamar. Segunda coisa, segunda marca de um pastor: o pastor, ele conhece pastor conhece o rebanho. O ofício pastoral, ele é algo muito pessoal, né? Os pastores no Oriente Médio, eles dormiam no campo. Quando Jesus fala assim, eu sou a porta, é porque naquele cercado de pedra, o pastor dormia na porta. Porque se alguém passasse por ali, alguma ovelha tentasse sair, ele estaria ali na porta. Quando ele dizia, eu sou a porta das ovelhas, era ali que o pastor dormia. Ele tinha uma barraquinha, você vê nas festas de exposição, o pessoal que acompanha os bois, os cavalos, né? Tem uma barraquinha assim suspensa, legal aquela barraquinha. O pastor de ovelhas no Oriente Médio, ele dorme ali, no meio do seu rebanho. Enquanto o rebanho está pastando, ele permanece ali, presente. Ele está junto, ele sabe tudo o que acontece. Ele está junto quando morre alguém, ele está junto quando nasce alguém, quando está doente, quando precisa. E essas ovelhas, elas merecem um cuidado especial. Porque a ovelha é um animal tão precioso, porque fornece carne, fornece lã. Não sei se bebe leite de ovelha, bebe leite de ovelha, sabe? Se eu não sei te dizer, você dá o leite. Mas é um tesouro. Aquilo ali é o sustento da família dele. Então ele fica ali e cuida daquelas ovelhas e se doa por elas. E se chega um lobo, ele encara. E se chega um predador qualquer, se não for um leão, um urso, ele encara ali com seu cajado, com a arma que ele tem disponível, com a própria mão, e vai adiante. Eu já vi cenas, né, de pastores em comunidade entrando na frente do, ali naquele momento do julgamento lá, um pastor lá dizendo assim, olha, dá mais uma oportunidade, dá mais uma chance. Não faz assim, não, vamos esperar um pouco, o cara já lá para ser incinerado. E o traficante ouviu o que o pastor está falando e liberar a pessoa. Fala, toma, tudo bem. Está na sua mão. Poderia ele falar, pastor, por que você está se metendo nisso? Vou te matar também. Está a risco. Uma vez eu estava no complexo do alemão. Das três vezes que eu estive lá, uma delas, eu entrei lá, deixei a Kombi no pátio da Colube, os caras seguindo a gente assim, de fuzil aqui, sabe, do meio da feirinha. Eu falei para o meu amigo, estão seguindo a gente. Eu falei, tranquilo, eu falei, tranquilo, vou ficar tranquilo. Um monte de cara com fuzil me acompanhando, e onde nós fomos, eles foram atrás. Não tocaram, falaram, não. Eu estava fazendo lá no complexo do alemão. Não tinha nada para fazer lá. Não tinha sim. Fui levar uma Kombi de doações para a base da Jocum. Né? Kombi ficou cheia. Aí depois eu tive que descer, pedir para tirar o trilho de metrô. Eles foram lá, destrancaram o trilho de metrô. E pedir para eu e o rapaz tirar. É muito pesado. Era um para fora do. Tinha para fora. E para fora. Quase uns 2 metros de altura, e tinha um lugar para pegar, a gente pegou o trilho, tirou, passou assim, um pouquinho de cada lado do retrovisor da Kombi, entrou na comunidade, deixou as coisas sempre muito bem escoltadas e acompanhados, todo mundo já sabia que a gente tinha entrado, descarregamos a Kombi, voltamos e colocamos o trilho de volta no lugar, ficou muito bom. O que o missionário mora nesse lugar? A casa que o missionário morava, na época, era a casa do... Era um famoso aí, que era o chefão. A polícia entrava lá, toda vez que entrava, já sabia, o cara estava preso. E o missionário morava lá, eles reviravam a casa do missionário inteira. Inteira. O chefe jogava as gavetas no chão, até que ele desistiu e foi morar perto da base, numa casinha menor. Desistiu. Por que que se submetia a isso? Sabe por quê? Porque ele tinha um chamado. Quer dizer, essas aqui são as ovelhas que Deus me confiou. E eu estou aqui servindo, servindo. Meus irmãos, o pastor, ele conhece o rebanho. Davi, quando foi ungido, rei. O Samuel chegou na casa dele, teve o desfile, né? Desfile. Trouxe um filho de cada vez, trouxe 6 filhos. Deus falou, não é nenhum deles. Ele perguntou, onde você tem mais algum filho? Eu tenho um, ele está lá pastoreando as ovelhas. Davi estava no pasto quando Deus o chamou, porque ele não era um guerreiro. Deus escolheu um pastor de ovelhas para ser rei de Israel. E o Salmo 78 diz que Deus tirou Davi de trás das ovelhas e colocou ele para pastorear o seu povo. Então o pastor, ele vive no meio do rebanho, ele vive no meio das pessoas. Tem igreja que tem uma salinha para o pastor atrás. É bom, ele abre a porta aqui. Conheço um que já sai para pregar aqui, ó. Isso é bom? Deve ser. Você está ali, falar, fazer aquela, dar aquela relaxada e vir pregar, né? Isso é bom. E ele sai por ali também. Tinha um professor meu que, mas ele mudou, né? O meu professor, ele entrava e saía pela portinha. Aí já saía lá por trás, tipo o escorregador quase que tinha que sair lá do carro dele lá embaixo, aí ele mudou. Né? Mas é, o pastor ele vive no meio das pessoas, ele vive no meio do povo. O pastor tem cheiro de ovelha. Pastores sabem quando uma ovelha está com problema, quando precisa de algo, sabe? Desconfia, por quê? Uma ovelha quando se isola, está querendo ficar sozinho, quando não quer estar junto. Segundo o Philip Keller, que escreveu um livro sobre isso, ela pode estar começando a ficar com febre aftosa, pode estar com alguma outra doença qualquer, pode estar com algo ali, alguma inflamação. Então a tendência da ovelha com problema é se isolar do rebanho. O que o pastor faz? Ele vai atrás, resgata essa ovelha para cuidar dela e integrá-la novamente ao rebanho. Esse é o papel do pastor, meu irmão. E ele conhece, ele sabe. Então, mas nem sempre a tarefa é simples. Por quê? Porque às vezes a ovelha se enfia num buraco, uma dificuldade de acesso. E aí o pastor tenta e vai atrás e tenta pegar ela, tá lá. Tem um vídeo no Instagram, eu assisti algum tempo atrás, muito engraçado. Meu pastor se sacrificou para tirar a ovelha de dentro, estava presa dentro de uma festa assim de pedra. Ele deitou lá no chão e pegou uma luta danada. Quando ele botou a ovelha do lado dele, ela saiu correndo, caiu no buraco. Mesmo buraco, mais na frente um pouquinho. Caiu ali de novo. Então, nem sempre é fácil, é simples. Porque às vezes os buracos que as pessoas, que as ovelhas se enfiam, são profundos demais. E aí, para alcançar, dá trabalho. Você busca, 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 mas dificilmente consegue alcançar. E uma ovelha, quando está fora do rebanho, longe do pastor, longe daquele grupo, que ali ela está protegida. Ela está completamente vulnerável aos predadores, que ela está fragilizada. E a Bíblia diz que o diabo, o vosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, buscando, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. Então ele busca quem está isolado, ele busca quem está disperso. Então conhecer o rebanho é saber que está faltando alguém. Saber que aquela uma está faltando, e por que está faltando, e então ir atrás. E às vezes os lugares são tão difíceis, sabe, que o pastor precisa recorrer, entrar em ação com a vara e o cajado. O cajado, ele tem a ponta curva, sabe o cajado? Tem a ponta assim. E aquela ponta é para puxar a ovelha de buraco, para tirar a ovelha de buraco, para trazer a ovelha para fora. E aí, quando ela está do lado de fora, o tempo faz o uso da vara. A vara corrige. A vara diz que o pastor pode até quebrar a pata de uma ovelha fujona quando ela não se corrige. Com a ponta da vara, ela... Depois ele tem que carregá-la no colo, até que o pé dela melhore. A mas para que ela se lembre que ela não pode permanecer fujona. Ela precisa estar junto do rebanho. Então é necessária a correção. É necessário dizer, olha, está errado. Olha, o jeito que você está fazendo vai piorar as coisas. E as pessoas não querem ouvir. Hoje existem pessoas, né, cristãos, que se comportam de maneira tão independente, de maneira tão... não precisa de ninguém, se resolve, não, eu com Deus. Mas a Bíblia fala que nós somos ovelhas do pastoreio, somos ovelhas do seu pastoreio, do pastoreio de Cristo. Eu não sou, eu não posso ser independente. Ovelha é um bicho dependente. Lá na minha cidade tem umas ovelhas lá da Dona Neuza, a Dona Neuza já morreu, mas as ovelhas parece que ficaram, que era só dela mesmo. As ovelhas são horríveis. O bicho é feio, uma vez eu tirei foto, aquela lã toda embolada, cheia de carrapicho, carrapato, bicho mal cuidado, jogado lá. A tendência da ovelha ali, sem nenhum cuidado, é morrer. Agora, na mesma situação, solta uma cabra lá. A cabra come veneno e não morre. Só sai uma espuminha no canto da boca assim, ela dá uma tonteada e daqui a pouco ela vai lá, acaba com aquela árvore venenosa toda junto. Cabra nem, ela vai andando, ela sobe o barranco, você olha e vê lá a cabra lá no topo. Quando é que ela chegou lá? Está lá comendo um matinho desde que ela chegou. Não precisa de ninguém. Agora, a ovelha, se você soltar ela num lugar que não tem comida, ela vai permanecer ali. Bé, bé. Essa ovelha mesmo ficou muito grande com a ovelha sofrida. Muitos anos de ter medo de ovelha. Ela vai fazer nada, porque ela precisa que um pastor faça um som para ela. Eu fui na fazenda de um gamelo, na fazenda, tinha uma ovelha lá, desesperada. A ovelha gritava, eu fui cedinho, que a Helena queria tirar a leite lá das cabras, né? Aí, da vaca, cedinho, cheguei lá, a ovelha desesperada. Então, estava a ovelha aqui sozinha, aqui tinha o curral dos bezerros e das mini vacas, e do outro lado era o rebanho de ovelha. Eu não sou pastor daquelas ovelhas, mas eu tentei ajudar. E aí eu fazia aqui para cá, aí eu abria a porteira, a bicha não conseguia entrar na porteira que ia dar acesso onde ela estava, ela não conseguia entrar. E eu tentando, no desespero, a ovelha entra no cercado das vaquinhas lá dos bezerros. Coisa, coisa, nunca vi tanto coisa. Ela ia pulando assim e não conseguiu entrar, eu até prejudiquei a vida daquela ovelha. Tentei ajudar, mas até prejudiquei. Mas aquela ovelha, ela não reconhecia a minha voz. Ela não conhecia o som da minha voz. A Bíblia diz, Jesus diz que as ovelhas, suas ovelhas conhecem a sua voz. Sabe, por mais que uma pessoa tente te ajudar, se ela não tem um compromisso com a sua vida, pode dar ruim. Pode até piorar. Então, meus irmãos, o pastor, ele conhece, ele sabe, às vezes chega uma pessoa, vem de outra igreja, conta uma história, papá, eu escuto, mas aí, às vezes eu conheço o pastor. Ah, fulano teve lá na igreja, contou assim, é desse jeito mesmo, né? Aconteceu assim, eu disse, olha, é bem assim. Porque somente aquele pastor pode conhecer, conviver por anos. Meus irmãos, não pensem que a vida isolada vai trazer algum fruto. O que pode acontecer é a perda da vida espiritual, o esfriamento espiritual. Ficar lá igual aquela ovelha, bé, bé, bé. Alguém tentar te colocar no caminho, entre aspas, e não ter o seu pastor, não ser uma pessoa que tem um compromisso com você, te jogar numa furada. Fala, mas é tão fácil chegar, o rebanho das ovelhas está logo do outro lado, eu vou abrir a porteira aqui e piorar ainda mais a sua vida. Então não se afaste do rebanho que o Senhor lhe colocou. Amém, irmãos? Em último lugar, a gente vê na parábola, pastor, ele trata cada ovelha como uma ovelha. Ele trata individualmente. Nós vemos a parábola da ovelha perdida. A gente viu que o pastor, ele tinha 100 ovelhas. Perdeu uma, ele então deixa as 99 e sai atrás dessa centésima ovelha. Mas a gente precisa, a gente vê que essa ovelha não era assim uma ovelha número 100. Não, essa ovelha devia ter nome, essa ovelha devia ser tratada por ele como todas as outras, única. O pastor, ele tem que tratar as pessoas como pessoas e não como números, não é? As pessoas têm que ser, são gente, não são assim. Agora, quantos membros tem a sua igreja? Minha igreja tem 3 mil membros. Quem tratava as pessoas como números foi o Hitler. Botava lá, os judeus não tinham nome mais. Você já viu o filme O Menino do Pijama Listrado? Ele conta para o amiguinho que ia se encontrar com ele. Ele não tinha nome. Era Shimu, mas aí tinha aqui um número. Junto com a estrela, tinha um número. E eles eram somente chamados por número. É, existem esses movimentos que querem despersonificar, tirar a identidade. E quando Deus chama você, Ele chama você pelo nome. Ele fala Márcio, Ele fala Soraya, Ronaldo. Ele nos chama pelo nosso nome. Então o pastor, ele não pode tratar a ovelha como número. Ele trata com a individualidade que ela merece. Ela não é só a centésima ovelha, mas é uma das 100 ovelhas que estavam sob o seu cuidado e se perdeu. É muito importante, meus irmãos, ser tratado assim, com nome, com rosto, ter alguém que sabe de você, que pergunta como você está, né? Que se preocupa, que sente sua falta. Isso é tão importante para a gente, né? Como ser humano. Eu não me sinto mais um, mas eu faço parte de um grupo que me conhece, que sabe quem eu sou. Então, quando um pastor de verdade, ele sente falta de uma de suas ovelhas, ele não pensa nisso pelo lado financeiro. Ah, a ovelha que dava muita lã foi embora. Ou ele não sente falta por alguma área que aquela ovelha, aquela pessoa poderia ser útil. Ah, vai fazer falta. Nossa, vai ficar um ministério sem funcionar aqui, né? Não pensa nisso. O pastor, ele olha e sente falta da presença, se preocupa e manda uma mensagem e vai atrás. Ele quer saber o que está acontecendo. Uma ovelha é sempre uma preocupação para um pastor, né? O meu professor de hebraico, ele sempre falava que nunca dormia o pastor e a sua esposa só na cama. O pastor sempre dorme com mais gente na cama. Aí ele falou, como assim, professor? Ele lembra do profeta Eliseu, quando o menino morreu, o menino na cama do Eliseu e foi chamar ele lá. Às vezes o pastor está deitado na cama dele e está lá, o fulano, se cansa, como não foi hoje, semana não viu, se cansa. Como é que está pulando? Aí está ali que o pastor, ele não é de 7 às 5, de 8 às 16. Ele é pastor o tempo todo. Né? Esses dias eu estava, antes de levar a Sofia para a ginástica, me ligaram lá de Boacica que uma das crianças teve um problema lá. E era mais ou menos sério. Aí corri de moto para lá. Achei o menino, sentei com ele na calçada, conversei, orei com ele, levei para uma pessoa, falei, agora você vai pedir perdão aqui. Levei para outra pessoa, você vai pedir perdão aqui. Aí tem outro que está sem estudar, já resolveu o problema com a sua mãe. Por que não está estudando? Cadê a documentação? Tem que buscar. E uma mulher precisando de alguma coisa, pastor, manda mensagem, você pode me ajudar nisso e naquilo. A gente vai lá orar, ora por mim, porque eu perdi. São assim, problemas que vêm. Aí, vem para o Vale das Palmeiras, estou no Vale dos Cristais, estou no telefone. E é um ciclo que não passa. Tem dia que eu falo assim, meu Deus, essa semana mesmo não acaba, não sei nem que dia que é. Né? Que às vezes sai daqui, tem coisas para fazer para a semana, preparar, e nos domingos eu durmo muito tarde. Eu fico muito agitado, aí eu vou preparar coisa. Mas isso faz parte. Não tem como mudar isso. Amém? Não tem jeito de fazer isso. Agora, Por que que esse pastor da parábola se preocupou tanto com essa ovelha que se perdeu? Ela era só 1% dos 100 que ele tinha. Era só uma. Talvez essas ovelhas fossem a única fonte de sustento da sua família. Talvez essas ovelhas não fossem somente dele. Talvez ele pastoreasse para alguém, como o rei Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Então, ele tinha que prestar contas desse rebanho. Abra sua Bíblia em Hebreus 13, 7. Estou caminhando para finalizar aqui, meus irmãos. Hebreus 13, 7. Diz assim: lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Mas não é bem específico o que eu queria, não. Eu li, mas anotei errado. Que fala, acho que é o 17. Obedeçam seus líderes e submetam a autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Irmãos, pastores não são homens perfeitos. É uma ilusão que as pessoas criam, muitos líderes criam mitos. Então, por exemplo, ele cria um mito, ele cria uma figura, ele leva para as pessoas uma imagem, mas depois que termina tudo, ao apagar das luzes, quando fecha a cortina, ele vive outra coisa. Ele torna a voz, ele bota a roupa, ele muda completamente, porque ele quer apresentar, aparentar para aquele grupo que ele lidera que ele tem algo especial. Difícil acessar, é difícil falar, conversar. Oh, tem que ter uma agenda, tem que marcar. Mas esse pastor aqui da parábola, ele é um homem simples que se preocupava com aquela ovelha que se perdeu. E nós vimos aqui que os líderes, eles têm que cuidar das pessoas como alguém que vai dar conta. E esse que é o problema. Eu não dou conta diante de Deus só dos meus filhos, que já é uma luta. Eu vou dar conta das ovelhas que Deus confiou. Então, ser pastor é algo que é pesado. Não é fácil. Mas quando Deus chama, Ele dá o sustento. Ele ajuda a carregar. Ele diz: olha, estou com você. E o chamado sustenta os pastores de perto. Né? Então, tem pastores com ministério longo, 35, 40 anos, né? E estão ali pregando a palavra. Antigamente visitavam a cavalo, a de charrete, e Deus sustentando tudo. Então, tem muita gente que nos inspira e a gente segue em frente. Isaías 40:11, o texto fala que como um pastor que leva a ovelhinha no colo. Mas vamos ver Isaías 40:11. Botou aqui: como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as crias. Esse carinho individual é saber quem pode num ritmo, quem pode no outro, quem precisa ser carregado, quem precisa levar. Por isso que a igreja, ela precisa ser, ela não pode ser tratada de forma de uniforme, mas ela é unânime. Ela respeita a individualidade de cada um, o ritmo de cada um. É, às vezes as pessoas querem que nós sejamos, especialmente pessoas que já tiveram experiências com grandes líderes. Às vezes o que mais fazia sofrer é o que mais a pessoa quer que seja. Eu não sou um grande líder. Sou assim, aquele fraco, falho, limitadíssimo, mas eu entendo que cada pessoa tem aprendido. Cada pessoa precisa ser tratada na sua individualidade, com toda a paciência, porque Deus ele nos ensina a fazer dessa forma. E última característica do pastor, última marca, é que ele celebra a ovelha encontrada. Ele acha aquela ovelha, leva para casa e faz uma festa. O nosso Deus é um Deus festivo, alegre. Cada vez que um pecador se arrepende, cada vez que uma pessoa se volta para Deus, cada vez que uma ovelha é encontrada que estava perdida, é motivo de celebração, de festa. Por quê? Porque aquela ovelha que estava longe do rebanho, ela estava exposta aos predadores, ela estava vulnerável ali às doenças, aos perigos, aos ladrões. E quando essa ovelha deixa essa situação e retoma a segurança do rebanho, é motivo de grande alegria. Nós celebramos e nos alegramos quando ouvimos a notícia de alguém que estava longe do Senhor e voltou para o Senhor. Quando alguém que estava distante de Deus e voltou a estar com o Senhor. É uma alegria. É coisa muito boa. É celebrar, meus irmãos. É celebrar. Né? Segundo, o último aqui. Deus sabe. Eu escrevi sabe, irmãos, porque eu estava pensando, eu fui escrevendo, entendeu? Estou pensando assim, né? Então, irmãos, nós precisamos nos alegrar uns com os outros, celebrar as pequenas vitórias, se apoiar nos desafios e até chorar nas derrotas. Estar um com os outros é tão importante. Estar perto. Está precisando? Vai lá. Ajuda. Está feliz? Se alegra. Então, nós precisamos nos juntar e ser um só rebanho, que somos ovelhas de um só pastor, e viver na presença dele, desse supremo pastor. Eu sou apenas um auxiliar, porque o pastor mesmo é Jesus. O pastor de verdade é Jesus. Eu sou auxiliar, eu ajudo ele a cuidar do seu rebanho. O último texto aqui, 1 Pedro 5,2. Primeira carta de Pedro 5, versículo 2. Diz a partir do versículo 1. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, né, ou pastor, a palavra, como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém, meus irmãos? Ser pastor é um grande desafio, porque dar conta das ovelhas do supremo pastor não é simples. Ser pastor implica lidar com muitos dilemas, é abrir mão de muito para cumprir o chamado do Senhor. Ser pastor é diferente de ser líder. Ser pastor é se entregar, e muitas vezes sem nada receber em troca. Mas ser ovelha do bom pastor é ser amado, é ter alguém que se preocupa com você. A ovelha perdida, às vezes ela está em lugares de acesso difícil. Mas o pastor vai lá dizer. O pastor vai atrás, na oração, na mensagem, na visita, no apoio. Meus irmãos, fiquem de pé, vamos orar ao Senhor. Você conhece alguém que está afastado, está perdido, está fora, está faltando, não tem participado? Manda mensagem, sabe? Fala assim: olha, eu tenho sentido sua falta, tenho percebido que você não tem ido. Mande uma mensagem. Ore por essa pessoa, faça uma lista de oração, porque todos nós podemos cooperar. Quando aquela ovelhinha estava perdida lá no hotel fazenda, as outras ovelhas respondiam ao barulho dela, bé, e a outra respondia bé, 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 porque elas sabiam que tinha uma ovelha que estava fora, né? Elas estavam ali preocupadas, chamando aquela ovelha também. Sabe, às vezes os irmãos que estão fora, eles não precisam só receber uma mensagem do pastor. também precisa receber uma mensagem sua, para saber que além do pastor tem mais alguém que se importa, tem mais alguém que se preocupa, tem mais alguém que sente falta. Amém? Vamos adorar ao nosso Deus.
Muito bem, que bom que você chegou até aqui e eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Vem aqui conhecer a igreja, nossos cultos acontecem sempre aos domingos às 18h30 no Vale das Palmeiras em Macaé. Muito bom saber que você está participando através desse podcast das nossas ministrações, que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.